Bem-vindos ao primeiro e único podcast sobre negócios, vidas, mulatas a dançar quizomba e cenas, intitulado Isto Não Aprendi na Escola, e esmiuçado pelo magnífico Fernando Moreira. Eilo!
Então, António, o que é que não aprendeste na escola que te faz ser o que tu és hoje? Okay. Ou um conjunto de coisas, vá.
Um conjunto de coisas. Olha, a primeira coisa que me vem logo de caras, e até pode ter a ver com o que temos estado a falar, e tem a ver com várias conversas nossas, é de que é muito importante olhares para dentro, por exemplo. É uma coisa que eu não me lembro de aprender na escola. Conhecermos-nos melhor, a nós. Será que devia haver uma disciplina na escola que era o estudo do próprio, tipo autoconhecimento? Autoconhecimento às vezes até pode soar mal, mas eu, isso é uma coisa que eu acho que não aprendi na escola, que era importante quem sou eu,
uma cadeira com o nome Quem Sou Eu.
Sim,
mas desde miúdo ou já mais graúdo, o que é que tu achas?
Não, eu acho eu não aprendi isso na escola, mas também não acho que tenha aprendido isso no tempo de escola. Ou não aprendi isso... O que eu aprendi rapidamente em relação à escola é que eu ia estar ali, mas que eu ia ter que estar também em alguma outra coisa. Eu ia ter que estar a perceber algumas outras coisas. E eu lembro-me muito bem, durante o tempo de escola, de meu pai me mandar estudar e eu ia para o quarto estudar. E nunca foi assim uma coisa muito isolada. Nós éramos muito mais, se calhar, mais próximos. E eu gostava sempre de ter companhia. Eu era um miúdo que gostava de estar ao pé de alguém, sempre. E eu lembro-me de ter que estudar. E estudar era uma seca. Mas se, de repente, o meu pai tivesse falado de um poeta qualquer ou de alguma coisa e eu fosse à sala buscar um livro para ler sobre isso, eu já adorava. Ou seja... Eu lembro-me desta distância entre uma coisa e outra ser grande e de eu estar disponível para uma e não para outra. Não gostava de fazer o que era suposto fazer, mas era capaz de estar a ler a mesma coisa e se calhar mais tempo, e ninguém me obrigava àquilo, mas eu era capaz de estar horas a pegar numa coisa só porque fiquei entusiasmado. Tu usas uma expressão gira que eu vou-te roubar, que é animou-me. Animou-me aquele tema, aquela pequena história, despertou-me uma curiosidade e eu, de repente, tenho que saber mais, eu quero saber mais e aproprio-me daquilo e aprendo com aquilo. E isso eu lembro-me. Eu acho que satisfazia a minha curiosidade fora da escola.
Tu aprendeste curiosidade, ou tu aprendeste a ser curioso na escola? Ou a escola possibilitava o facto de seres curioso?
Não, eu nunca tive... Não, eu acho que não. Eu acho que hoje, se calhar, as escolas até possibilitam alguma coisa assim, mas no meu tempo, não. Eu não era... A escola não era o sítio onde eu ia fazer perguntas ou satisfazer curiosidades. Os professores nunca tiveram essa abertura para os alunos chegarem lá e perguntarem uma coisa que gostassem de saber, por exemplo. E isso é que, se calhar, é ser tutor de alguma coisa. Eu sempre fiz isso com o meu pai. O meu pai sempre foi uma pessoa com muitas respostas para muita coisa. E muito brincalhão, muito... muito... uma pessoa rígida também, mas para conversar, o meu pai era muito filósofo também, ou seja, ainda hoje é uma pessoa que nós podemos partir de uma conversa normal, mas de repente está com grandes máximas e vai buscar o latim e vai buscar o grego e as coisas que ele estudou e de repente vai buscar logo uma frase engraçada e leva para a brincadeira e pronto, leva obviamente para a agenda dele, se calhar, um bocado, é como ele estudou a parte dele, quer ir buscar os conhecimentos dele, e nesse aspecto acho que é assim, mas mostra que há mais mundo, mostra que há ali muita coisa, e eu penso, epá, os meus professores não sabem isto. Eu lembro-me de pensar um monte de vezes, os meus professores não sabem latim, os meus professores não sabem responder a estas perguntas que eu estou a fazer. E eu cheguei a ter o caso de levar informação para a escola que os meus professores diziam que estava errada, e sei que não estava. Sabia na altura e sei hoje que não estava. Mas lembro-me de chegar à escola e do desconforto de o professor, como está fora da zona dele, e é engraçado que eu era miúdo e via isso, via que tipo o professor agora ficou embaraçado. E eu percebia isso como miúdo, de alguma forma, se calhar não como nós percebemos hoje, mas de alguma forma lembro-me de perceber que o professor ficou embaraçado e depois às vezes reagiam de maneiras diferentes. Ou achavam piada, ou muitas vezes eram castradores em relação à coisa e rapidamente queriam fugir dali.
Falaste aí num ponto que tem a ver com os livros. E a minha próxima pergunta é, Quem é o António e qual é a relação do António com esses tais livros que ele ia buscar para, para ler? Quem é o António?
Assim, de repente, surgem-me várias assim, luzinhas aqui e ali, coisas diferentes. Eu não sou só uma coisa, eu acho que eu sou... Primeiro, eu sou um apaixonado pela vida, eu acho que é a primeira coisa. Eu acho que eu acho que eu sou alguém que namora com as coisas. Portanto, é uma expressão que eu tenho vindo a pensar por dentro, e eu acho que é exatamente isso. Eu namoro com as paixões da vida, várias coisas da vida. Eu tive sempre uma inclinação grande para... Eu comecei a estudar música muito novo, aos 5 anos. Comecei a estudar piano. E ali eu era capaz de estar horas a compor, porque o meu interesse, mais uma vez, não era tocar a lição que a professora me mandou para casa para voltar na próxima semana com ela preparadinha. Eu ouvia, eu tinha uma coisa muito boa, que eu tenho praticamente ouvido absoluto, ou seja, quando tocam uma nota eu consigo dizer qual é a nota, hoje se calhar com mais ferrugem, mas era uma coisa que eu praticamente fazia na altura. E nós tínhamos um exercício giro, que era a professora tocava piano de um lado e eu escrevia a pauta do outro lado. Ainda era no tempo da pauta, portanto eu estudei música no tempo da pauta. Hoje em dia já ninguém estuda quase assim, só o pessoal do conservatório. Mas era muito giro porque eu tinha sempre praticamente tudo certo. Portanto, para mim, ou ela queria que eu lesse a pauta, eu não estava a ler a pauta, eu fingia que estava a ler, olhava para a pauta, mas estava a tocar do ouvido. Eu via a tocar e estava a tocar do ouvido, e então tinha essa facilidade. Portanto, isto leva-me ao lado de como é que a música ou a poesia barra literatura satisfaziam o meu romantismo como pessoa. Portanto, eu acho que sou um romântico, acho que sou uma pessoa que olha para a vida de uma forma romântica. Claro que a gente vai mudando o que é que depois queremos ou não que seja o romantismo na nossa vida, mas acho que é daí que eu venho, da paixão pelas coisas, paixão pela vida, paixão por viajar, paixão por conectar.
É engraçado porque quando eu faço esta pergunta, normalmente as pessoas dizem-me: olha, eu sou o diretor-geral disto. Quem é que tu és? Eu sou o diretor-geral disto ou sou o diretor-geral daquilo? E a resposta mais óbvia que eu estaria à espera era: tu fundaste uma editora, aliás, fundaste N editoras e tu estás ligado aos livros como editor há mais ou menos 15, 16, 17 anos, certo?
Sim, 17,
E
bem, sim.
a resposta mais óbvia que eu estava à espera não era namorar com a vida nem namorar com as coisas. Era, olha, eu fundei uma empresa que basicamente o que faz é edita e distribui livros. Porque é o que tu fazes hoje.
É parte do que eu faço hoje. Eu já não faço só isso porque percebi que quero namorar com mais coisas e tem a ver com essa parte que é a gente querer afinar, e por isso é que eu também fiz o percurso que se calhar faz sentido. A vida foi-me levando para aí, ok? Com lições duras em muitas coisas. Este caminho de agora eu estar a fazer o que estou, que são várias coisas.
Tu estudaste na altura, fizeste o 12º ano e depois o que é que
Sim,
fizeste de seguir?
estudei organização e gestão de empresas e depois tirei um ano de especialização em auditoria. Esse é o meu caminho.
E depois o que é que fizeste a seguir?
A seguir, fui como intern para a Allianz, com um estágio já
Seguros?
remunerado,
Uau!
seguros, que durante o meu curso era aquilo com que eu gozava com os meus colegas, que era: sabem qual é o negócio que eu mais odeio? É seguros, porque são completamente inúteis e não produzem nada para nada. E
E tu
eu
foste lá parar.
brincava com isso. Eu fui logo lá parar e continuei a brincar. Olha, sabem uma coisa? A coisa que eu mais gozava era os seguros e não é que eu vou logo parar aos seguros. Então fui ali parar e claramente estava, olha, claramente estava fora do meu aquário. Completamente fora. Não tinha nada a ver com
Quanto
nada.
tempo é que lá estiveste?
Eu estive lá, no total, é capaz de ter chegado quase a um ano. Mas enquanto eu lá estive, eu já estava a criar a minha primeira empresa. E esse sempre foi o objetivo. Eu, quando tirei gestão, foi precisamente porque eu quero um instrumento que me permita fazer coisas, sejam lá quais forem as coisas que eu decida fazer nessa altura.
Permita compor,
Que me permita compor.
seja lá o que isso for, em termos
Sim,
de resultado final.
compor, construir, não é? Sim,
Compor, construir,
sim,
exatamente.
sim,
Criar. Eu
sim.
gosto da palavra também
Porque eu não
criar.
via em nenhum curso, eu achava aquilo demasiado afunilado para o que eu queria. Tipo, se eu fosse tirar não sei, os nomes dos cursos são tão específicos.
Sim, marketing.
Que eu não conseguia, por exemplo, eu podia ter escolhido a especialização em marketing ou auditoria. Eu aí escolhi a financeira, porque o marketing eu já não achei que ia aprender nada, porque o marketing que se dava ali era muito parecido com o marketing que eu tinha vindo a ler nos livros antes, dos Kotlers e essas coisas todas. E quando eu percebi que aquele ano era mais disso, eu pensei, não, epá, eu já vou ter que estar aqui mesmo. Então eu vou tentar ir para uma coisa que eu saio daqui com uma aprendizagem concreta, uma coisa concreta que saio. E de facto é verdade, eu saí dali com esse ano. A especialização trouxe-me algum conhecimento técnico e exato. E é relativamente usável para a minha vida, mas acima de tudo é uma coisa que eu adquiri e dá-me perspectiva. O outro não me dava nada, ia-me ser mais fácil, ia ter melhor nota. Porque as notas, as médias eram bem diferentes entre um e outro.
Mas a média chegou para tu entrares lá no estágio da Allianz, não é?
Sim, sim, chegou. Eu, aliás, eu inicialmente até entrei com uma tarefa...
Gira,
que não era nada gira, que era puramente tarefeiro. Era, entrei com 2 meses. Aliás, eu não entrei como intern, deixa-me corrigir. Eu entrei como trabalho temporário para fazer uma tarefa específica, que eram 2 meses. No entanto, durante esses 2 meses, a minha diretora, a que supervisionava o meu trabalho, gostou de mim e propôs-me para cima, para a área da auditoria interna, porque estavam a recrutar uma pessoa. Eu não cheguei a ser estagiário deles. Eu entrei para a auditoria já, como contrato já de um ano ou o que foi. Portanto, eu entrei como tarefeiro para fazer uma coisa, depois a diretora gostou e propôs-me à outra colega que estava a recrutar. Fiz a entrevista também lá para cima e fui. E pronto, mas é pá, mas lá está. Era interessante ou prestigiante poder dizer que estava na Allianz e que estava na auditoria interna e que estava a trabalhar num projeto de SOX para a Bolsa de Nova Iorque na altura.
É um início de carreira, não é? Fulminante, não é? Mais uns 15, 20 anos para eventualmente chegar a manager.
Daqui a 15 anos estava na Allianz.
Hoje poderias ser uma pessoa muito respeitável no mundo da Allianz, não é?
Se tivesse. Se eu sequer tivesse compreendido o que é que se fazia lá, porque eu acho que não percebi, e é giro, eu se calhar estava nesse cargo, mas eu nunca percebi o que é que eu fazia lá, nunca percebi muito bem. Havia uma coisa, havia uns e-mails que chegavam, isto é cómico, na altura gerou-me desconforto, isto é muito cómico, porque chegavam assim uns e-mails, e eu sei que tinha que ir à equipa de desenvolvimento com esses e-mails e fazer alguma coisa. Mas eu nunca percebi muito bem o que é que era aquilo e o que é que eu tinha que fazer. E eu acho que também não ficaram muito satisfeitos com o meu trabalho lá.
E depois o que aconteceu assim?
Eu já estava focado com a minha editora. E o que aconteceu foi que...
Estou a trabalhar na Allianz. Olha, isto está a ser um giro. Como é que surge assim a ideia de, olha, vou ser editor?
Vou ser editor.
Até porque tu, na altura, tu tinhas 22, 23, 24 anos. Tinha os editores 22, que eu normalmente conheço. Tenho 60, 50... É uma indústria um bocadinho pesada, old style, um bocadinho...
Sim.
Como é que alguém...
E em Portugal é giro, porque não havia até à data ninguém, e eu até hoje não conheço nenhum caso, que tivesse acontecido assim, que foi alguém que não é filho de um editor, porque havia isso, o filho do editor começava a assumir, então às tantas já estava a ser editor também, de uma coleçãozinha que o pai dava, e aquilo ficava assim. Mas não houve nenhum caso que eu conheça em Portugal, especificamente, de alguém que tenha vindo de fora, que o pai não era editor, e vamos criar uma editora, e como é que se faz isto? E agora, vou falar com alguém para saber como é que se faz uma editora, porque a gente nem sabe o que é que uma editora faz. Mas acho que aí a coisa foi... eu lembro-me de um livro que eu associo muito ao início da editora, que é o livro do o Alquimista, do Paulo Coelho, que dentro da sua simplicidade, acho que é um livro que até acrescenta algum valor, principalmente na época em que foi, e da forma como está feito, acho que foi interessante. Comigo mexeu na altura esse livro, eu lembro-me, eu não, já não me lembro que idade eu tinha, mas foi antes, e lembro-me que quando li, lembro-me de ter ficado com a ideia que eu gostava de proporcionar isto às pessoas. Descobrir escritores que façam coisas e trazer livros para as pessoas. E depois havia um lado que para mim e para o meu irmão na altura, que foi meu sócio quando criámos a primeira editora, havia uma área de conhecimento que nós dominávamos muito, que era a fantasia. E cá não havia nada. E tudo o que líamos era em inglês. E nós tínhamos aí identificado um foco que achámos sempre que íamos ser uma coisa alternativa, completamente alternativa. E fomos, e foi assim que nascemos. Porque íamos trazer uma coisa que sabíamos que havia público, porque conhecíamos gente nessa área e começámos a perceber que havia mais gente a ler também tudo em inglês. Portanto, havia mais geeks como nós, naquele submundo, dos role-playing games. Isto vem dos Dungeons and Dragons, jogo de tabuleiro, dessa coisa toda que nós passávamos horas a jogar com grupos de amigos. E adquirimos um conhecimento grande sobre essa área e líamos aquilo que lá que nos Estados Unidos era muito conhecido e que era publicado e com muito boas vendas até. E quando começámos a pensar uma editora, pensámos, vamos fazer isto porque não há. E toda a gente vai comprar a nós porque há um monte de gente para ler. E basta haverem 1.000 para ler que já é um grande número. E nós não tínhamos sequer noção nenhuma do que é que eram números, qual era o número. Qual é o número para ter um livro que venda fixe? Qual é o número para ter uma coisa sustentável? Nós não sabíamos nada disso. Mas quando começámos a ver como é que funcionavam as tiragens, os números, as coisas, pronto, achámos que este nicho podia ser porreiro. E houve outro, eu falei desse livro e houve um autor que me também que um ou dois talvez, um primeiro, o Fernando Pessoa, sempre foi o meu aquele que eu cito em tudo o que é frases ou poesias ou coisas, sei algumas de cor ainda de miúdo. E na minha adolescência, o Fernando Pessoa foi muito importante. Primeiro porque eu aprendi com o meu pai, aquela piada toda dele ter os pseudónimos e os heterónimos e as coisas todas. E depois porque também me apaixonei bastante por um dos pseudónimos dele, que era o Alberto Queiro, que é o da natureza, é o pastor das ovelhas e que gosta de ver só a vida a passar. E é só um observador. E eu acho que isso é. Eu diria que a coisa mais linda que eu já li na minha vida é o Alberto Queiro como autor. E são as coisas que eu, se calhar, algumas ainda me lembro quase de cor. Gostava desses personagens. E há outro, que tem muito a ver com o lado gótico. Eu também venho um bocado desse ambiente. Eu tocando, depois continuei a tocar, e a música e a literatura andaram muito de mão dada. Eu lia coisas inspiradas pelas músicas que eu ouvia. E muito pessoal da área mais metal, não é? Mais aquele metal mais pesado, que vai mais para o gótico e etc. São pessoas que têm algum nível de instrução no que diz respeito à literatura, porque são inspirados. A maioria, o gótico não vem da música, vem da literatura, do Goethe, que escreveu alguns livros nos anos 1800 e que são aquele amor fatalista, amor e morte. Isto é o gótico, a relação do amor com a morte. E eu lembro-me que isso me levou a muitas leituras nessa onda, e um dos autores, não tão gótico, mas gótico o suficiente para ser até um símbolo, é o Edgar Allan Poe, que é um autor que a maioria das pessoas já conhece através daquele poema O Corvo, não é? E é muito usado no cinema, na literatura, na música. E eu depois fazia aquela minha investigação. Eu ouvia uma coisa numa música e pensei, eu tenho de saber tudo sobre isto. Então ia comprar o livro em inglês e lá ia comprar um calhamaço de 800 páginas com os poemas todos do Poe. Porque eu não quero. Se aquele é tão lindo, ele tem mais lindos de certeza. Então, pumba, lá ia eu ler aquilo de enfiada. E depois servia-me para muito, porque eu depois lá punha-me em casa a compor coisas baseadas em ideias que tinha lido e escrevia as minhas músicas baseadas naquilo. Portanto, eu vivia muito esse universo artístico, se calhar, de compor, de procurar, de aprender. E essa era a minha inspiração. A editora vem daí, vem da vontade de publicar o Edgar Allan Poe em Portugal. Ninguém tinha feito um trabalho assim
Foste tu
tão.
que o trouxeste para Portugal na altura?
Já havia, mas não havia para o meu público.
Ok.
Havia o Edgar Allan Poe para o professor de literatura da escola, mas não havia o Edgar Allan Poe para
O tal
o
nicho.
jovem que é moderno, que percepciona aquilo de outra maneira, não estuda literatura, mas que é poeta, é apaixonado e sente intensidade naquilo, e não havia essa versão. Então eu lembro-me que eu ainda publiquei esse primeiro livro do Edgar Allan Poe, que fui eu que traduzi, porque na altura era uma startup que não existia o nome startup, era uma empresa onde uma pessoa faz tudo, duas pessoas fazem tudo neste caso. Então a gente traduzia, paginava, fazia capas, o meu irmão fazia capas, ele tinha jeito para a parte gráfica, e eu traduzia esse livro e publiquei, porque o Edgar Allan Poe é livre de direitos, é domínio público, então tu não tens de pagar direitos a ninguém, portanto eu tinha que começar por algum lado, e começava pelo lado de, opá, isto é livre de direitos, eu só preciso traduzir e publicar, e fazermos um objeto giro, e fizemos uma coisa engraçada, é um livro quadrado que esgotou, assim quadradinho, só duas cores na capa, porque era mais barato, mas que tinha aquele ar muito alternativo, tu hoje olhas e acho que há hoje gente a usar aquele estilo, e isto foi há 17 anos, um grafismo assim muito cru, muito, muito básico, e aí é a parte que o meu irmão desenhava, e começou a vender, começou a dar dinheiro, e ao segundo livro despedi-me, eu acho que foi eu acho que fui despedido, mas concordei muito. Já não me lembro bem como é que foi a conversa sequer. Sei que foi uma coisa do estilo... Parece-me muito lógico para ambas as partes que eu não continuo aqui na Aliança. Tipo, epá, assim, eu não estou aqui a fazer nada e eu preciso de mais tempo para a minha editora. E acho que realmente tenho que ir. Porque eu trabalhava quando chegava a casa. Fazia mais umas horitas ali a trabalhar no livro. E aos fins de semana fazia umas coisas. Epá, e pronto, e ao segundo livro eu ganhava 4 vezes mais com o livro do que ganhava na Aliança, portanto não fazia sentido continuar ali e pronto, e lá se foi o meu sonho de miúdo de pois, ser aqueles que a gente vê nos filmes, não é? Que está no mundo corporativo e que aquilo é bué da fixe, eu acho que aí percebi que esse não ia ser o meu caminho nunca.
E tu aí começaste a tua carreira como editor, digamos. Sim. Assim, e ainda hoje é o que fazes, não é? Mas, entretanto, sim, tiveste mudanças, não é? Neste período todo, não é?
Sim.
Tu nunca tiveste só essa empresa que tu criaste na altura, com o teu irmão, ela já não existe, não é?
Ela existe.
Ela foi absorvida por outra
empresa. Ele comprou a minha parte.
Aí ele comprou, sim, a tua parte, sim. Ok.
Esse processo foi... Isto foram muitos anos. Foram 3 ou 14 anos só a fazer aquilo.
Ok. Tu tiveste 13 anos nesse projeto?
Sim. Acho que 13, sim. 11 anos nesse projeto. E foi muito giro, porque nós crescemos dessa coisa de sermos duas pessoas, não é? E a fazer coisas ali, a fazer tudo, a paginar, a fazer tudo. E passámos disso para ser uma empresa de 14 pessoas e eventualmente acabámos por abrir no Brasil também. Éramos essa empresa de nicho que fez, no primeiro ano inteiro, fizemos talvez 6 ou 7 livros. Passámos para uma coisa que fazia 120 livros por ano.
Uau.
E uma das 8 maiores editoras portuguesas, como grupo. Foi um processo muito giro, a gente começar em casa e de repente temos que ir buscar alguém, temos que contratar uma pessoa, temos que contratar outra, depois éramos 12 a 14 pessoas.
Publicar 120 livros por ano é muita fruta, são 10 livros por mês.
Sim, é.
E existem editoras ainda hoje a fazer isso? A publicar?
Sim, e mais que isso, sim. Embora se distribuam de outra forma.
Parece uma padaria, parece uma...
Pronto, isso tem a ver com a perda da paixão pelo que eu estava a fazer também. Para já deixámos de ter a nossa imagem. E isso
começaram a ser
natural.
Mais comerciais? Começaram muito a deixar mais comerciais. De sair, fazer só aquele nicho, sim, que vocês, que vos deu a intenção no início de criar... Sim. Projeto para ir buscar outros que também trazem, não o nicho, mas trazem capital e trazem, sim, mainstream.
Porque tu começas a construir uma máquina que consegue fazer mais. Yeah. E depois começas a perceber que fazer mais disto, vou competir comigo próprio. Este mercado se calhar não absorve tanto. E na altura ainda era uma verdade. Então vamos alargar, vamos começar a fazer isto. Porque nesta área também parece que podemos acrescentar valor. Então começámos a fazer o romance histórico na altura do Código da Vinci, o thriller, essas coisas. E começámos a ter coisas que corriam muito bem. Eu lembro de publicar um livro que esgotou, desses que foi o primeiro livro que eu publiquei naquela onda do Código da Vinci, isto já aos anos que isso foi, e que esgotou 4 mil exemplares tipo, em pouco tempo, em menos de um mês, e eu fiz logo a segunda edição. Na altura nós fazíamos coisas giras e diferentes e eram muito bem absorvidas no mercado e nós ganhámos um elan nas livrarias, que o nosso objeto era diferente. E aí também muito fruto das ideias de design do meu irmão. Aí, porque o próprio objeto muitas vezes era diferente. Trouxemos coisas que não havia na altura. Cortantes nas capas dos livros que tu abrias e vias através, né? Cunhos mais intensos.
Os cortantes é uma cena disruptiva no mundo dos livreiros.
Era.
Uau.
Há 14 anos.
Há 14 anos era a cena.
Era aquela cena. Tipo, era cena. Este livro é o único. assim. Agora há um livro muito giro, tem um cortante, era assim.
Ok.
E o cunho e o verniz e essas coisas. Então trouxeram-se algumas ideias ali do, da publicidade ou do marketing aí para os livros que, pá, que eram enfadonhos. Era um mercado enfadonho e envelhecido. Porquê? Porque como tu disseste bem no início, os editores sempre foram proprietários de informação. As editoras não eram grupos financeiros, eram sempre do editor. Sempre. Ainda hoje há muitas. E eu acho que o modelo de negócio faz sentido. Isto tem uma data de explicações financeiras que a gente pode andar à volta, mas não sei se é importante para aqui. Mas o modelo de editora faz bastante sentido que o editor seja o dono da editora. Mas a maioria deles eram pessoas sem visão de produto. Eram pessoas com visão de conteúdo.
Mas hoje isso não acontece. Por exemplo, normalmente agora os editores são absorvidos por grupos que fazem edição, não é?
Sim. Então... Mas o mercado mudou muita coisa. O mercado tornou-se muito mais financeiro. Hoje em dia uma montra, na altura... quando eu comecei, uma montra ainda era porque o produto tem capacidade. Epá, isto pode ser uma montra.
Então o que estás a dizer é que existem muitos livros que são lançados e estão na montra porque alguém pagou por eles estarem na montra? Porque se faz
hoje,
marketing?
Eles hoje em dia só estão na montra se foi pago para estar. Não há nenhuma. Há uma ou outra livraria alternativa que promove livros ao seu belo prazer, e há várias. Tens o exemplo da LX Factory em Lisboa, a livraria do agora está-me a falhar o nome, mas já me vai ocorrer daqui a um segundo ou dois,
mas é emblemática, a livraria é emblemática, e toda a gente
conhece.
LX Factory fica
conhece, sim. Ou seja, ou é um livreiro que é uma figura também, que se não for dono da livraria não tem curadoria, ou seja, porque isto é um mercado artístico para todos os efeitos, ou vem daí. E hoje em dia o que tens é grupos financeiros que controlam as livrarias. Tens as FNACs, tens as Bertrands, são grupos financeiros que a controlam. Tenham ou não a ver com o mercado do livro. Mas são sempre grupos financeiros. Tens uma Leia que tem 19 editoras. Comprou 19 editoras a 19 editores. Entretanto, já matou algumas, porque lá está. Ou tem um editor, ou quando é absorvido por uma máquina maior, perde identidade. E se perder identidade, perde função. É igual às outras 19. E tu perdes valor quando agregas. Porque se tu queres fazer uma coisa gira e diferente, tu tens de ter um editor que é a cara daquilo. Tu não te podes reger por números, porque se regeres por números tu não tens caráter. Tu vais querer atingir tops. Então tu vais estar a fazer aquilo que é sempre feito, que é o que está na moda, é o que essa editora vai estar a fazer.
E o que dá resultado no Excel.
E é o que dá resultado no Excel. E se não der, tu pagas um marketingzinho e fazes mais umas coisas que são possíveis de fazer. E tu consegues atirar aquilo para cima se tiveres o dinheiro suficiente. Tu fazes sucessos. Os grandes grupos fazem sucessos financeiramente. Provocam sucessos. Ou seja, há uma probabilidade muito grande daquilo ser um sucesso pela quantidade de dinheiro que tu atiras para cima do problema. Aqui não é do problema, mas eu decidi meter o problema porque falámos disso há pouco. Uhum. Achei giro. Não é um sucesso, então, mas a gente...
Mas dá para transformar isso. Não é, mas nós conseguimos aparentar isso.
E quando achas que não é, também tu tens tanta carne para canhão, tu trocas rapidamente por outro e atiras outro para cima. E tu basicamente o que estás a fazer é, este tema, eu vou publicar 10 destes.
Há um que cola.
Há um que vai colar.
Há um que tem que colar. E se não colar, nós atiramos dinheiro para cima dele.
Sim. E é assim que se faz o volume.
E depois desses 13 anos, o que é que tu foste fazer? Tiveste com o teu irmão 13 anos, saíste...
Depois dos 13 anos, o que eu comecei a fazer foi... Antes disso, antes de deixar a saída de emergência, eu criei a Self. Porque senti a necessidade de ter um canal para publicar aquilo que eu queria, como eu queria e sem objetivos comerciais. Quis fazer uma editora, como eu digo às vezes, tipo do meu coração, uma coisa que eu ia fazer porque não tinha obrigação, não precisava daquilo financeiramente, ia fazê-lo quando eu achasse que estava a fazer uma coisa gira. E comecei a fazer a Self, que vivia do meu tempo extra, vivia do meu gozo de estar a fazer uma coisa ao lado. E também com uma necessidade que eu tive na altura, porque no grupo que nós tínhamos, não havia nenhuma coleção, nem nenhuma inclinação para fazer não-ficção. E eu tinha uma vontade muito grande de fazer não-ficção. Livros práticos, coisas sobre gestão, coisas sobre desenvolvimento pessoal, seja lá o que isso for, para quem ouça. Mas coisas que fosse dar instrumentos às pessoas para chegar a algum lado, fazer uma coisa diferente. Nem que fosse um livro de culinária, que é um instrumento, não é? É um... É uma ferramenta.
E foi aí que surgiu a Self, não é?
Foi aí que surgiu a Self, que já foi também um bocado feita em parceria com a Carla, que é a minha companheira, e que também foi uma pessoa que também representou muito esse meu lado.
Que trouxe esse lado.
Traz-me muito esse lado, porque é muito dela...
Que já existia
dela...
ou que não existia?
Que existia, não, que existia. Acho que vem relembrar-me, vem-me aproximar de mim próprio. Vem-me relembrar o António que estava um bocado adormecido na competição pós-top 10s, ok? E veio relembrar esse lado... De, epá, é muito giro fazer coisas que sou eu. É muito giro estar nesta dinâmica de termos tanto a ver um com o outro e
ainda assim, como consequência, fazer coisas que nos animam.
Sim, e construirmos alguma coisa a seguir. Era giro.
E vocês nessa altura começaram a Self, certo? Que sim. É a editora que hoje te rouba, não que te rouba, mas que onde tu passas, onde tu fazes um grande investimento do teu tempo.
Sim, uma grande parte do meu tempo, sim.
E a Self tem hoje quantos anos? 6, 7, 8?
A Self é de 2013,
tem
5 anos.
E publica 120 livros por ano?
Não, a minha regra, eu tinha uma regra logo de caras, que era, eu não quero publicar mais do que um livro por mês. Então, era o que eu achava que podia dedicar ao livro, porque eu voltei à ideia de que os livros precisam de carinho, precisam de ser trabalhados para poder triunfar, e não vão para o top, de certeza. Mas tu pelo menos vais tentar fazê-lo chegar às pessoas que tu achas que podem chegar e vais dar oportunidade ao livro. É claro que eu estou completamente contracorrente, porque as livrarias nem sequer percebem isto como uma coisa boa, acho eu. Não percepcionam isto. Alguns percepcionarão, outros não. Mas isto claramente é uma corda no pescoço da editora constante, porque a edição não vive facilmente com um livro por mês, porque tu aí tens que acertar muitos tiros e quando não cumpres os mínimos, levas com um fallback muito grande, porque isto é um mercado de vendas e devoluções. Tu não produzes para encomendas. Tu aqui fazes um produto e depois, se houver gente que queira, sim senhor, se não, voltam para trás para o teu armazém e tu é que pagas tudo. Portanto, é um mercado cruel nesse aspecto. E, no entanto, eu tento continuar a pautar-me por esse princípio, de publicar pouco e fazer mais com cada livro. Tentar investir o resto do tempo que eu consigo fazer, obviamente, a minha máquina, eu facilmente com a máquina que tenho produzo 3 por mês, se eu quiser. A questão é, eu prefiro tentar dedicar o resto da energia a tentar fazer coisas com esse livro, tentar fazer mais alguma coisa.
A coisa que eu mais admiro em ti é a tua capacidade de ver para lá do livro, que é, tu tens um instrumento, como tu disseste, tens um instrumento e queres lançar um instrumento. E existe sempre uma vontade da tua parte em trazer muito mais do que o próprio instrumento que tu lanças e que tu crias. Tu achas que isso surge porque tu vês para os livros um futuro diferente? Ou porque também te anima o facto de tu poderes criar e compor e ser um pastor daquele livro em diferentes rebanhos e em diferentes campos e em diferentes...
Eu acho que nem todos os livros são iguais, ok? Nem todos os livros são isto, mas eu acho que os livros não podem ser um produto que vive 2 meses numa prateleira e depois já não servem.
Que é o que acontece muito hoje.
Que é o que acontece hoje, e praticamente sempre. 2 meses é o tempo, menos que isso hoje, 2 meses será o tempo que um livro consegue sobreviver se tiver sorte. Partindo do princípio que ele não foi um livro que começou a vender muito, porque o que aparece nas livrarias hoje é medido com números e o livro só está ali naquele sítio enquanto ultrapassar o número X de vendas por semana. Na semana seguinte, se ele não bate aquele número, as novidades que vêm vão atirá-lo para a prateleira. Isto é culpa dos editores e é por isso que eu não contribuo para essa culpa. Eu não aumento a minha quantidade de produção tanto quanto deveria ou me é sedutor a aumentar. Eu faço por não o fazer. Porque os editores são o seu próprio inimigo. A partir do momento que começam a publicar mais, as livrarias têm que os pôr em algum lado. E elas não são infinitas. E quando um editor acha que está sempre a crescer e que está sempre a publicar mais, ele vai atirá-los para a livraria e depois vai se queixar quando chega à livraria e vê que os livros estão-se a atropelar e que o que ele fez há 2 semanas já não está lá. Mas não pensa no momento em que, está bem, mas foste tu que meteste aqui mais 2 ou 3, entretanto, o que é que o livreiro vai fazer? Vai comprar a loja ao lado? Ele não vai vender mais por isso. Há um número limite, não é? Portanto, eu não quero contribuir para o problema, é a primeira coisa. E a segunda é, eu não acredito que os livros percam utilidade. Aquele livro especificamente não ficou mau ao fim de 2 meses. Não perdeu a capacidade de ser lido. O conteúdo dele não mudou. Portanto, pode haver livros maus. Ótimo. Mas eu acredito que um bom livro não é só um livro que vende. E obviamente que isto é utópico, mas eu continuo neste registro. Mas é achar que o livro há de conseguir, de alguma forma, sobreviver um bocado mais pelo seu conteúdo, por aquilo que é bom e pela quantidade das pessoas que vão ajudando a que ele sobreviva ali e não seja automaticamente atirado para uma prateleira. Isto é completamente contra a corrente.
E o que é que um editor faz quando não encontra um livro que gostaria de publicar?
Isso é giro.
Aquilo, por exemplo, que eu... É que eu sei o que é que ele faz. Mas gostava de saber da tua pessoa.
Tu sabes o que é que ele faz?
Sei. Escreve um que foi que tu fizeste. Certo? Certo? E eu gostava de perceber a arrogância. Okay. E quando eu digo arrogância, digo, gostava de perceber o lado da pessoa que... Deixa-me cá ver, olha, gosto deste tema. Este tema, como na Self, é um livro que nos inspira, ou é um tema que nos inspira, e nós precisamos de escrever sobre ele. Uhum. E um editor olha para esse tema e diz, não, tenho que arranjar aqui um livro para escrever sobre este tema. Uhum. E o editor não arranja esse livro. O que é que o editor faz?
Olha, a seguir, o que o editor faz é ir procurar alguém que consiga escrevê-lo por ele. Okay. A primeira coisa foi uma pesquisa bastante grande à procura de um livro que se pudesse publicar e que cumprisse aquilo. Depois vai buscar alguém para tentar escrever esse livro. E pede as primeiras páginas e depois, quando lê as páginas, não é nada disto que eu quero. Não é nada. Sem qualquer
julgamento
ou menosprezando, mínimo, não menosprezando o trabalho feito, porque não tem nada a ver com isso, tem só a ver com perceber que já está tão construída a imagem na cabeça do que é que se quer, que se calhar vai ser muito difícil dar aquilo a alguém que vá fazer aquilo que eu quero com aquilo. Acho que vai ser um esforço, vai ser uma coisa impossível. E por muito que eu tenha achado que vamos reunir muitas vezes e eu vou-te dar todo o apoio que precisas e vou ajudar, eu percebi rapidamente que se eu, aquelas 8 páginas, que se eu comecei a editá-las e percebi, isto vai ser muito pior do que estar a escrevê-las de origem. Porque as frases não vão colar e eu já tenho alguma... Também já conheço alguma coisa como é que se monta um parágrafo e uma página de um livro e percebo que aquilo, quando tu retalhas muito um texto, depois já não tens nada no fim. Às vezes mais vale deitar tudo fora e começar de novo com o que aprendeste com aqueles bocados e aquilo já te vai surgir de outra maneira. Encaixas de outra maneira. E ali eu acho que era isso que tinha que ser feito.
Então, para dar aqui um bocado de contexto, a ideia era tu estavas... Animava-te o texto, o conceito, aqui existia um tema que tu não vias no mercado e tu viste como uma oportunidade, porque faria sentido o nosso mercado em Portugal absorver um livro deste estilo. Uhum. E agora até se calhar vês outros oportunidades de outros mercados com o mesmo contexto, porque o tema é muito recente.
Sim.
E o que tu fizeste foi tentar encontrar alguém para o fazer e depois Sim. percebeste que se calhar não ia resultar.
Eu fiz primeiro o percurso normal do editor, que é... quer dizer, se calhar alguns editores até iriam pelos agentes. Eu nunca fui de ir aos agentes procurar coisas.
O que é isso dos agentes?
Agentes são basicamente quem representa autores.
Ok.
E que representam grupos enormes de autores. E eu diria que se eu for ter com um agente com este tema, ele vai procurar na lista dele e vai tentar encontrar alguém. Eu nunca fiz esse processo. Eu faço sempre um bocado ao contrário. Eu vou ver o que é que existe no mundo sobre aquilo. E hoje em dia com a internet isso é bastante fácil. Ir ver o que é que há nos Estados Unidos. E os Estados Unidos é prolífero nisto e neste tema também é. E fui ver, comecei a ler vários.
E é nenhum... o tema das criptomoedas, não é?
Sim. E nenhum livro sobre as criptomoedas cumpria aquela função. Havia vários defeitos, cada um tinha um defeito diferente. E não havia nenhum que cumprisse isto. E a maioria, aqui vem a parte da arrogância, a maioria eram muito fraquinhos. Face ao conhecimento que eu já tinha, eu próprio. Que não era autor e nem sou... eu costumo dizer, normalmente, nas palestras, que eu acho que há 2 coisas ali importantes nas criptomoedas, que é uma coisa é o lado... aquilo tem 2 lados intensos, que é a parte da programação e a parte da informática e a parte mais técnica. E depois eu acho que tem uma parte mais política, financeira e
social e
económica. Sim. E eu, na parte técnica... não é a minha área e, portanto, é muito sofrível. Mas na outra parte, é uma parte que tem muito a ver comigo. Não só porque eu estudei essa área, mas porque eu sempre fui questionador de como é que isto está errado, como é que a nossa economia está errada. E, portanto, ali as criptomoedas para mim significavam até muito mais. Sempre que alguém num livro falava sobre a disrupção política e económica das criptomoedas, eu dizia, sim, mas isso é só uma parte. Há isto, há isto, há isto e isto. Isto não está neste livro. Então procurava outro. E a maioria dos livros nem sequer tocavam isto. Eram pessoas que no geral, não são autores. E, portanto, não escrevem muito bem. Os livros não eram bons para ler. Só eram bons mesmo se eu gostasse muito daquele tema. Mas não eram bons livros para uma pessoa aprender um tema. E às vezes até já estavam errados, porque isto é uma tecnologia tão engraçada que em 4 ou 5 anos as coisas mudaram muito. E chegava a ler livros onde as coisas estavam mesmo erradas, porque aquilo era verdade na altura, agora já não é. Falavam de algumas criptomoedas que na altura cumpriam uma certa função e hoje nem existem. E são flops. E, portanto, havia ali muita coisa que me impossibilitava de publicar aqueles trabalhos. E vem daí essa arrogância do... Epá, isto é muito mal, mas é isto que está a vender lá. Isto está a vender nos Estados Unidos, bem ou mal, é o que as pessoas estão a ler. Em Portugal, pior ainda, não estão a ler nada. E pensei, fogo, se eu fizer uma coisa ao nível deles... E na altura nem foi assim, nem foi direto para mim, foi para tal jornalista que eu contratei para fazer o trabalho. Até porque eu não queria gastar esse tempo. Eu queria gastar o tempo noutras coisas.
Tu costumas dizer que tu não querias escrever esse livro, não é?
Não. Eu não queria. Eu queria ter publicado. Para já queria ter publicado muito mais rápido do que publiquei. E isso para mim foi um sofrimento.
E ainda assim foi o primeiro, não foi? No teu tema em Portugal.
Foi. Sim. Foi. Foi o primeiro, mas eu para mim queria lançá-lo no dia que comecei a escrevê-lo. Que eu já estava com pressa. Aquilo tinha que estar na livraria a seguir. E então isto foi uma corrida contra o tempo. Porque eu tive que pegar do zero. E isto foi muita... Eu, a cada dia que estava a escrever, estava a achar que amanhã alguém publica e isto se calhar vai tudo para o lixo, porque eu depois não sou autor e não quero ser. Não é para aí que eu estou a apontar a minha agulha, se calhar. Ou se calhar é, eu não sei. Mas pensei, isto para mim só serve mesmo para o que é para eu querer ser o primeiro a apresentar um livro bom, credível, com boa informação sobre esta matéria. E tive muito esse cuidado, tentar que tudo o que diga ali seja sólido e credível. Mas corria sempre o risco de amanhã as minhas 50, 80, 90 páginas escritas e depois 200 fossem todas para o lixo. Se alguém saísse, não iam para o lixo, mas não ia cumprir o que eu queria. Portanto, foi assim primeiro uma ansiedade muito bem controlada, que é, eu na mesma estou, e depois percebi que eu na mesma estou a adorar estar a fazer isto. E portanto, foi um prazer enorme. E depois começou a ser menos preocupado com a data e mais preocupado com... Epá, está a ser muito giro estar a fazer isto. É um processo muito giro. E quando eu comecei a escrever, deixa-me já tocar aqui noutra parte também da arrogância. Eu não ia pôr o meu nome no livro. Eu quis criar um pseudónimo. Eu não ia assumir o livro como eu, autor, porque não me sentia confortável como editor e autor de um livro. Achava que era um bocado uma relação promíscua da amizade entre o autor e o editor. Então eu pensei, vou meter um pseudónimo, porque não era confortável. Depois refleti muito sobre isto e achei que isto era uma prevoice total. Achei, não, eu vou assumir o meu livro, ele é meu.
E ainda achas que cair é uma prevoice total é uma coisa totalmente diferente?
Que?
Cair.
Que é uma prevoice total?
Sim, não, teres não. Um pseudónimo, naquele caso, achas? Ou também te influenciou o facto de tu...
Ok, pois é, de facto eu pensei nisso. Quando pensei em pseudónimos, eu pensei, será que eu estou a imitar os meus modelos também?
Não será que tu, com o António, não era o tal pastor que compõe e que namora com as coisas, que queria também, de alguma forma, ter esta ligação com um dos seus ídolos? E a minha segunda pergunta é, de onde é que vêm as inspirações do António? De onde é que vem este rever da autoridade do António? Existe, normalmente, no futebol e na música, quando alguém quer ser músico, ah, eu adoro uma artista qualquer, ou adoro um artista qualquer no futebol, ou no desporto, a mesma coisa. Existe no mundo dos livreiros e dos editores um editor que seja um editor sexy o suficiente para ter uma legião de fãs e que um editor, um júnior editor, queira ser igual àquele senior editor? Existe...
Eu acho que o editor nunca é sexy. A gente imagina sempre um velhote com barbas e óculos num escritório cheio de livros e com pouca luz. Eu acho que é essa a imagem do editor.
A fumar.
A maioria de... provavelmente está a fumar, mas se calhar charuto ou cachimbo, estás
sim.
a ver?
Isso é uma coisa mais intelectual, não é? Pode ser uma coisa mais...
E eu também via assim. Epá, é giro.
E a rejeitar manuscritos. Também vejo a rejeitar manuscritos. Arriscar. Arriscar e a mandar para o lixo. Arriscar mandar e a mandar fora. Para o lixo, sim.
Que é a arrogância.
Que é a arrogância.
Eu tenho o direito de decidir quem é que tem qualidade ou não para ser lido. É giro isso.
Interessante. Como é que tu lidas com essa arrogância? Porque de facto tu és um arrogante do caraças, não é? Devem te chegar pedidos às tuas mãos de, sim. olha, eu acho que gostava de experimentar um livro e tu, com a tua arrogância, olhas para aquele conteúdo e dizes, não, tu não tens capacidade para escrever. Exato. Tu és mau a escrever.
Isso,
ou tu não...
Isso não tem qualidade.
Isso não tem qualidade.
Olha, eu nunca disse isso a nenhum...
Mas também não podes editar tudo que
não, sabe. Não, não, e é agir, porque repara, no, por acaso aí foi mais fácil, porque quando tu editas livros que já vêm de fora, e esse foi o percurso, editar livros de autores americanos, ingleses, espanhóis, sul-americanos, que já foram publicados, tu não tens esse peso no teu cartório, isso não faz parte da tua escolha, eles já foram publicados... já te chegaram como um livro acabado e, portanto, tu nem sequer tens o contacto com o autor, nem sequer tens nem sequer vais opinar sobre o livro, nem sequer vais moldar o livro. Estás distante e, portanto, o que tu fazes é o que eu chamo, desprestigiosamente para com o mundo editorial, mas é enlatados. Que é, tu pegas numa coisa, metes na lata e publicas aqui. Traduzes e publicas. É um enlatado. Que é o que se faz 99%, hoje menos. E isso também foi o que eu quis fazer com a Self, que é, eu quero ter mais autores portugueses, quero trabalhar com pessoas, em vez de fazer só contratos com a gente e não conhecer a maioria dos meus autores sequer. Quero começar a falar com pessoas, quero contribuir para o livro, com arrogância, se calhar, tipo, quero dizer o que é que eu acho daquela parte, sei lá, acho que é um passo natural, porque senão eu estou só a traduzir coisas e a publicar coisas, eu nem preciso estar lá. Aliás, eu chego a uma altura... da minha vida, quando a editora começou a crescer bastante, eu praticamente já, a única coisa que eu faria operacionalmente é escolher o livro e entregar ao assistente editorial para tratar das coisas. Mete-me isto com um tradutor, mete-me isto a seguir com um revisor, faz-me capas. Vêm as capas do designer. Lá vêm as capas, não gosto mais assim, gosto mais assado, olha, vê esta capa lá fora. Ou seja, tu estás a dirigir um projeto. Não, tá, não é bem ser editor, é uma coisa diferente. Ser editor de livros, eu acho que é uma coisa muito mais gira. E a Self foi para tentar ter autores portugueses. Isto para dizer que na altura, se calhar não mesmo, eu fiz a percentagem, era um pai 2% de autores portugueses na altura. E eu queria ter um número muito maior que isso. E quis construir a Self para ter isso também. Claro que depois o processo é muito difícil, porque gastas muito mais tempo com cada coisa. Muito mais tempo. E, por defeito, é muito mais fácil vender um livro de um autor naquela área estrangeiro que já vem com o nome, porque os livreiros vão logo gostar mais. Uhum. E isto é muito importante. Do que se publicares um português que... Então, mas ele... Ok, o que é que ele já publicou? Então, mas ele é da televisão, ou é da rádio, ou é alguém conhecido? Ok, então tu és daqueles livros que vai para o cantinho. Já está quase na estante quando entra na livraria. E vai para o cantinho. Epá, pode ser que tenhas sorte e que isto vá vender umas coisas. Mas a maioria vai ser para tirar para a prateleira. E nem sequer aparecer naquelas fachadas para ver a capa de frente. Já só vais ver lambadas. É um desafio muito duro. E eu digo sempre isso. E sou muito honesto sempre com todos os autores portugueses. Por isso é que eu publico poucos. Apesar de tudo. Eu publico poucos livros, não é? Mas muitos não sobrevivem à minha conversa desanimadora inicial. Muita gente vem ter com o editor com o objetivo de... Eu sou coach, vamos pôr este exemplo, eu sou coach, vou publicar um livro e por isso vou dar muito mais coach, porque a partir do momento que eu tenho um livro, eu fico reconhecido.
Aquilo traz credibilidade.
E traz credibilidade e visibilidade. E vou ter pessoas que leem o meu livro e que eu deixo lá os contactos e vão-me contactar para terem sessões de coach. E esta conversa nunca foi exatamente assim com ninguém, mas eu acho que a expectativa é muitas vezes essa, eu vou entendendo que é um bocado essa a expectativa. E a primeira coisa que eu faço normalmente é o inverso, é mostrar que isto é ao contrário, que é, se tu fores um grande coach, se tiveres montes de gente que já te conhece, se já dás palestras, se já apareces em algum lado na tua vida, se tu já és bom na tua área, escreve um livro porque ele pode vender. Pode vender. Porque se for ao contrário, se estão à espera de publicar um livro que vai estar ali 3 semanas e vai para a prateleira, não vai trazer notoriedade em livraria para o grande público. Pode trazer no seu nicho. Mas eu acho que muita gente vinha à procura de livros como forma de chegar às pessoas. E não é fácil. A livraria já é, por si, elitista, já exclui muita gente. E depois, dentro da livraria, as pessoas não compram o que está lá só. As pessoas compram, muitas vezes, o que querem e o que sabem. E já leram em algum lado ou já viram em algum lado. Portanto, eu acho que é um processo muito difícil. E é duro este discurso, é normalmente logo duro ao início, que é... ok, mas a quem é que tu esperas vender os teus livros? Quem é que achas que é o cliente do livro? Quem é que vai comprar? E pronto, e depois acho que é a percepção do investimento que se faz, porque é um investimento num objeto físico que depois fica ali só a custar dinheiro no armazém. E ou aquilo de facto roda alguma coisa e mexe, ou é uma fatura muito pesada para o... Para a editora ou para o autor, porque também há parcerias, pode haver parcerias e podem haver muitas... Pois há o problema do self-publishing em muitas editoras que nem sequer oferecem o livro à editora, porque não, à livraria, porque não conseguem colocar. Porque as livrarias não aceitam self-publishing, né? Em 99% dos casos.
E portanto, existe algum editor mor que tu revejas
engraçado, quando começaste a fazer essa pergunta... Eu pensei, epá, eu não estou a ver modelos, mas depois rapidamente sim, há uma pessoa que me inspirou muito e que eu sempre tive por como com um grande respeito, que é o Mário Moura, que foi o criador da Pergaminho em Portugal, que curiosamente isto não é nada inocente, porque foi ele que publicou o Paulo Coelho, o tal livro que eu te disse do Alquimista, e ele conheceu o Paulo Coelho e ele contribuiu para o livro. Eu vim a saber isto mais tarde, quando o conheci. E ele tornou-se próximo do Paulo Coelho e inclusive opinou sobre os livros dele, sobre vários livros dele na carreira. Tinha uma relação próxima, porque o Paulo Coelho em Portugal vendia incrivelmente. Incrivelmente muito. E só chegou aos Estados Unidos para aí há 10 anos agora. Mas o Paulo Coelho em Portugal vende há 20 e tais, ou 30 anos quase. Que 20 e tais anos que vende muito. Vendeu muito. E, portanto, era um mercado muito importante para ele. E o Mário Moura era aquele que tinha uma editora coerente. Na altura, ele tinha... E eu tenho uma coisa muito gira, e vou aproveitar aqui para trazer a arrogância com o egocentrismo à mistura, que foi uma das coisas saborosas, e eu não me apercebi logo do tão bom que foi acontecer-me, que foi quando em Frankfurt há uma feira anual, a Feira do Livro, que é a maior feira do mundo na área do livro, é em Frankfurt. E eu poucas vezes vou, mas quando fui há uns anos, levei o pequeno catálogo da Self para mostrar aos agentes, porque achei que era bom eles saberem o que é que eu estou a fazer. Porque, ao contrário do que eu fazia antigamente na outra editora, era o que é que tens de bom que eu vá vender muito. E o que eu fiz com a Self é, olha o que é que eu estou a fazer, achas que tens alguma coisa gira para mim, para pôr aqui? E eu quis fazer isso e levei o meu catálogo, feito à pressa, mas impresso, com as corzinhas das capas, para perceberem a coisa. E houve uma agente que me disse... Aliás, todas disseram que adoraram o meu catálogo, primeira coisa. Mas houve uma que expressou e foi mais longe e disse: o teu catálogo é extremamente coerente. Eu consigo perceber, vê-se mesmo que isto tem uma alma, que isto tem uma coisa aqui. E esta opinião partilharam várias, mas ela disse: e há muitos anos que eu não via nenhum editor assim. E o último que eu me lembro de ver assim foi era o Mário Moura.
Da Pergaminho. A Pergaminho foi engolida pela Leia, não foi? Ou não?
Pela Bertrand.
Pela Bertrand.
Que foi engolida pela Porta Editora.
Exato.
Também. Portanto, neste momento está tudo dentro desses dois gigantes, basicamente. A Pergaminho hoje não é o que era. E se calhar não foi sempre o que era. Se calhar não foi sempre esta Pergaminho. Mas foi muito giro isso. Foi eu ser comparado por alguém, do nada. Do nada, achei eu... à pessoa que eu mais respeito o trabalho no ramo, para mim foi tipo, não sei, eu acho que estou a digerir agora que estou aqui a falar, porque eu não falo isto muitas vezes, nem penso nisto assim tantas vezes, mas foi um eu acho que ainda há de ser um prazer contínuo relembrar-me disto várias vezes, porque dá significado ao que estás a fazer. É giro, é mesmo giro. Não, não dá tops de vendas, nem dá dinheiro, mas dá um prazer
giro. E a
minha
pergunta é essa: a Self é um negócio? Isto é possível criar uma editora que seja um negócio? E indo mais longe, o que é que tu achas que é um negócio?
Um negócio genericamente ou um negócio?
Genericamente, okay. Se tu achas que um negócio, como tu dizias e bem, deve ser uma consequência e não... Como tu falaste aí, deste o exemplo um exemplo que um coach que quer lançar um livro para depois ser coach. Isto é, a editora tem que ser editora antes de ser um negócio para depois eventualmente ser um negócio, por consequência? Funciona da mesma forma?
Epá, pois, é assim, eu acho que a Self, em termos de editora, a Self é uma utopia, um bocado. Não é um projeto facilmente viável. É um projeto que pode muito facilmente depender da minha capacidade financeira e individual. Sem dúvida, corre muito esses riscos, recorrentemente. Porque navega com incertezas muito grandes e como não cede tanto ao populismo, apesar de tu teres que popularizar, não estou a ser cínico, eu promovo o melhor que posso os meus livros, eu marketizo-os da melhor maneira, o textinho que eu escrevo, eu tento o melhor possível que ele reflita o que o livro é, eu tento o mais possível que ele vá ao encontro às pessoas que se podem interessar por ele, e quero que ele venda, eu não quero que ele não venda, eu quero que ele venda. Mas isto vive com um desafio financeiro grande sempre, porque os projetos depois não dependem só da editora. O lugar onde tu mostras, tu tens zero controle sobre ele. E a partir daí estás sempre nas mãos de alguém acreditar na mensagem o suficiente para quase fazer favores de colocar em destaque, ou de acreditar na mensagem, percebes? Mais do que tu imposto. Porque entraste num leilão para o agente para contratar o livro tal. E isto acontece todas as semanas. Livros já me aconteceu muitas vezes. E hoje o que acontece é... olha, estou interessado neste livro, manda-me manuscrito e etc. E ela acaba por mandar à agente e tal, lá vem. Entras num processo que às tantas dizes... Olha, eu gostava de apresentar uma proposta para isto. E vai aqui. E depois dizem... Ok... então as first advances, as primeiras propostas de adiantamento estão feitas e até à quarta-feira que vem vamos estar a receber segundas propostas para leilão, basicamente para entrar em leilão. E eu aí digo, normalmente hoje o discurso é normalmente assim, ou não é uma frase copiada nunca, é sempre o que sai, mas é neste registro que é, ok, obrigado, eu achei o livro muito interessante, mas não estou interessado no processo de entrar em leilão pelo livro, vou procurar outra coisa então, e pronto, e vamos à nossa vida. E já perdi livros muito interessantes assim que os vejo depois no top, e custa-me um bocadinho, pá, mas também já são tantos anos disto, que não, eu já coloquei livros no top mesmo na Self, ok, isto já aconteceu também. Aliás, o meu livro foi ao top, que é giro. Aí foi giro também. Que mostrou-me uma coisa engraçada, que é... eu não sou um autor conhecido, de lado nenhum. Aquele tema é um tema difícil. E eu não fiz nada pelo meu livro que não faça pelos outros. Aliás, eu faço mais pelos outros livros do que fiz pelo meu, em termos de investimento financeiro, de marketing ou de publicidade. O que eu investi no meu livro fui eu, como autor, a ir aos lugares falar sobre ele. E eu acho que isso era uma coisa que todos os autores devem fazer. E, portanto, eu pratiquei aquilo que eu recomendo. E consegui isso e agir. E eu também não vendi por ser editor, porque eu como editor não... não... Para já, as pessoas não compram livros de editores, não é? Não é para aí. Ninguém conhece os editores. E em segundo lugar, também não acho que tenha sido o pessoal do mercado que foi comprar, portanto...
Mas espera aí, existe aí um risco assim... no António se tornar mais uma coisa do que outra? Em se tornar mais escritor do que editor? Ou foi uma passagem efêmera?
Eu sempre escrevi. Não aquele tema e não coisas deste género. Mas eu sempre escrevi. Toda a minha vida que eu me lembro, eu escrevia. E nunca fui... E desde que sou editor, nunca tive a tentação de publicar o que eu escrevia. Pensei que era giro, às vezes, poder publicar. Mas nunca tive nem a coragem, nem essa arrogância também não era suficiente na altura para publicar, e acho que era demasiado exposto, porque o que eu escrevia eram coisas que se calhar expunham-me demasiado mais do que eu queria, e portanto não achei que fosse interessante nunca publicar os meus livros. ou as minhas coisas, porque não eram livros, eram coisas que eu escrevia, e nunca achei que aquilo fosse giro de publicar. E portanto sempre escrevi e acho que sempre continuarei a escrever. Se calhar conseguia buscar um bocadinho desse prazer de estar a escrever. Acho que sim. Acho que se eu não gostasse de escrever, era difícil ter feito aquele livro, e não foi. Foi muito fácil escrevê-lo. O risco? Eu acho que não, porque isso ia-me obrigar a levar a escrita da maneira que eu não quero levá-la, que é como uma coisa profissional e que eu tenho que entregar e que é até ao dia X e que não sei o quê. E eu não quero fazer isso como... Eu, se escrever coisas, quero escrevê-las da minha maneira, com o meu tempo, com... Não é impossível eu escrever, porque eu vou continuar a escrever. Portanto, não é impossível eu publicar alguma coisa um dia, outra vez. Não tenho já esse plano. Agora, há de ser uma coisa que é feita com o ritmo dela e não com porque tenho que publicar ou porque tenho um contrato. Ou,
também é fácil, sentido. Também é fácil, tu, enquanto escritor, também é fácil negociar com o teu editor, não é? Portanto, eu diria que tens uma pequena vantagem nesse sentido.
Tenho uma vantagem gira, que é falar com o meu editor e ele dizer-me assim: tu, como autor, recebes zero. E agora, se quiseres, escreves. Se não quiseres, não escreves. E isto aconteceu, claro. Portanto, é fácil negociar, sim. Porque eu sei o que é que está em causa. Sim, mas eu percebi a ótica da pergunta.
O que é que tu vês? O que é que tu vês? Isto é uma indústria que, na minha opinião, ainda se mantém um bocadinho old style. Um bocadinho, não. Uhum. Ainda se mantém bastante old style. E o consumidor cada vez está mais exigente e existem outros canais. O que é que tu vês para os livros no amanhã?
Olha, esse era um desafio que eu tinha no projeto onde eu estava. Eu muitas vezes questionava-me, achava que estava a crescer demais num negócio que tem pouco tempo de vida. E estava a alavancar demasiado a minha vida empresarial numa coisa que eu via um fim. Eu não consigo não ver um fim no formato de livro como ele é hoje. Eu acho que vão haver sempre livros, mas eu acho que aquilo que se ganha a vender livros, não se vai conseguir ganhar a vender livros no futuro, ok? Não acho que tenha futuro nesse prisma. Acho que vão sempre haver livros. Acho que vão haver edições de colecionadores espetaculares. Eu tenho projetos tão giros para fazer coisas de livros, que são mais que livros. Tenho projetos muito giros que perdi coragem, entretanto, de pegar neles e ficaram na gaveta. Mas que são o livro do futuro, eu acho. Que são algum caminho em livro. Acho que as pessoas estão a mudar a forma de adquirir informação e a paciência e o tempo que podem despender para ela. E nós estamos a ficar mais visuais de imagem e menos leitores. E eu acho que isso é uma coisa que eu até me questiono se estamos a educar bem os nossos filhos nesta altura, porque estamos a forçá-los a uma leitura. Queremos muito alimentar os livros, que os livros é que é, os livros é que é. E eu tenho refletido às vezes, isto é quase filosofia, se faz sentido, porque para nós, de facto, o livro representava aquilo. A forma de adquirir informação daquela maneira, etc. O que eu penso é, nós como humanos evoluímos. Nós não andamos agora a aprender coisas em pinturas rupestres, não é? De que forma é que nós estamos achando que estamos a ser ótimos a proporcionar livros aos nossos miúdos, como tens que ler porque é isto que te vai proporcionar coisas? De que forma é que estamos, na verdade, enganados? Porque eles, se calhar, não precisam disso. Precisam é que nós compreendamos rapidamente como é que eles adquirem melhor a informação e proporcionar dessa forma. E, se calhar, não são os livros, se calhar estamos um bocadinho enganados. Eu também gosto que o meu miúdo leia. E todos os dias ele lê à noite, lê um bocadinho, e eu estou perto dele, e lê antes de adormecer. Eu acho que é uma boa experiência. Acho que por aí, por exemplo, um tablet aí não é bom, porque tem luz, porque anima demasiado, excita demasiado, e um livro é um projeto mais calmo, é um processo mais calmo. Portanto, talvez para adormecer faça todo o sentido. Agora, como forma de adquirir informação, até podemos estar enganados. Portanto, eu não sou. Eu sou apaixonado pelo livro como objeto e adoro bibliotecas, mas não acho que se vá adquirir nos livros aquilo que se adquire hoje nos livros. Eu não acho que se vá estudar sempre por livros. Eu acho que se vai estudar cada vez menos por livros. Não sei se estou a responder à tua.
Estás. Gostavas que eu te tivesse feito alguma questão que eu não fiz?
Não pensei nisso. Não pensei nisso, estou só reativo àquilo que me vais dizendo, mas eu estou. Mas acho que me conseguiste compreender muito bem. Sinto isso.
Pela... Qual é que foi o melhor conceito que já te deram? O melhor conselho que já te deram?
Tem calma. Tem paciência. Se calhar.
Boa, é isso. Muito grato, António.
Obrigado.
Está feito.
Eu é que agradeço. Já passou.
Gratos pela vossa companhia. Não percam o próximo episódio, porque nós também não. Ah, prometemos mulatas a dançar kizomba. Eilas. É mega não. Uma chance, não.